Alô? Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que é um pouquinho mais pro lado, não? Aqui mesmo? Tá bom. Tá ótimo. Fui tentar ajudar aqui, atrapalhei o negócio aqui. Mas Deus é bom. A gente arruma depois. Vai ficar tudo bem. Amém, gente. Nós estamos vivendo como igreja esse tempo, essa campanha. E a gente já teve o primeiro culto, né, semana passada. E a gente está falando sobre coisas maiores. E antes da gente começar aqui na mensagem, quero dar dois avisos. O primeiro é, tem legendário aí? Aí, ó. Pois é, até assustou quem está do lado, né? A gente veio para isso. Cadê? Não é para isso, não. Mas a gente vai ter o top one, tá? Então, no Corpus Christi, a gente está indo com um grupo. O Guist deu o aviso lá, mas eu quero reforçar esse aviso. Nós estamos indo com um grupo para a montanha. E nós estamos indo com esse grupo de jovens, tá? Então ele tem um limite de idade e apenas jovens solteiros também. Porque geralmente no top a gente trata alguns assuntos de família e tudo mais. E aí a gente vai ser mais específico pra piazada, tá bom? Então, cadê o Guist? Guist tá aí? Olhei, nossa, acertei lá em cima. É de 16, 17 anos a 25? 27? 17 a... Mas esse é específico para solteiros, né? É isso aí, os solteiros, isso é específico. Então tá bom. Então, cara, se quer fazer, vai lá, faz sua inscrição. Ainda temos algumas vagas e você participe, tá bom? Vai ser um tempo bem legal, bem especial. Nós vamos estar lá, pessoal da equipe, todos lá, né? Legendários, Saúl, todos legendários. Aí, ó, tamo junto. E é isso aí. Agora quero fazer uma pergunta para quem tem de 17 a 25 anos. Tem alguém de 17 a 25 anos? Aí, isso aí, galera. Semana que vem, sexta-feira, às 10h30, na capela nós teremos a nossa tenda. Então, galera, seguinte. Tem o turno de oração das 8 às 10. A galera do turno aí que estava aí ontem. Cara, a gente estava com 70 cabeças no turno ontem, foi muito massa. Então a gente vai ter esse turno das 8 às 10, aí tem uma meia horinha para um lanche, 10h30 a gente já está na capela, tendo o nosso encontro dos universitários ali, vai ser muito especial. Quero convidar você que nunca veio, venha, é um tempo muito legal. Sim, termina meia-noite e meia, porque somos jovens. Eu sou um jovem de 33 anos, mas eu sou jovem. É isso aí. Então, venha, vai ser muito legal, muito especial, sempre é muito legal, muito especial. Esteja aí conosco. Opa, também quero lembrar que hoje temos vigília. Então depois do culto já é capela, né? Capelinha? Capela? Produção? Capela? Recebi um joia. Temos a capela aí. E no final do culto também está rolando a cantina do Turma de Primeira, né? Então o pessoal do infantil está fazendo a cantina. Uhul, é isso aí, Ju. Então come lá um dog que a turma está fazendo. É dog, né? Tem dog, né? É isso aí. Boa. Aqui. Acho que fechou aqui todos os avisos. Muito bom. Vamos lá, vamos para a mensagem. Sorria para a pessoa que está do seu lado. Sorria. Aí, para ficar um clima mais leve. Isso, muito bom. Glória a Deus. Nós estamos nesse tempo de campanha para viver coisas maiores. Quem aqui quer viver coisas maiores? Levante a mão. Eu quero viver coisas maiores com o Senhor. Existe uma questão. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente repara que, ou olha para a vida das pessoas ao nosso redor, e a gente começa a ver pessoas vivendo uma vida sem graça. Sabe o que é uma vida sem graça? Talvez na essência dessa palavra, uma vida sem a graça. Uma vida feita para agradar os outros. Uma vida esperando a aprovação daqueles que estão ao seu redor, ou talvez uma vida menos fracassada do que se imaginaria que você tivesse. Uma vida sem cor, sem gosto, sem propósito. Às vezes você olha para a tua vida e você vê, puxa, acho que minha vida está bem sem gracinha. Não sei para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. E eu quero dizer que nosso entendimento é que o Senhor tem para nós coisas maiores. E a gente tem que entender que nós precisamos viver essas coisas e correr atrás disso. Sabe? Testemunhos, às vezes, começam a ficar no passado. Nós contamos histórias do que Deus fez lá atrás. Ou contando histórias dos outros. E aí, a gente começa a viver uma vida sem graça.
A gente começa a viver uma vida de qualquer jeito. A gente começa a viver uma vida no automático, talvez. Mas sabe, o Senhor tem para nós coisas maiores. Amém? Eu creio que o Senhor tem para nós coisas maiores. Mas para isso tem processos que a gente passa, tem coisas que a gente tem que fazer. E sabe, tem orações que a gente precisa tomar cuidado. Há uma dica aqui, ó. Dica do pastor. Cuidado com as suas orações. Sabe quem está escutando? É. Ele é bem poderoso. Bem poderoso. Domingo passado nós estávamos em retiro. Estávamos no motivacional do PC, dos universitários. Tinha galera lá no motivacional? Yeah, foi muito legal. E aí no último dia nós trabalhamos o tema Uma Fé Inabalável. Tremendo. O pastor Jeff foi lá levar uma palavra pra gente. Foi muito especial. E no final, meu amigo, eu fui fazer uma oração. Ah, irmão, sabe aquela oração? Eu orei assim e falei: Deus, nossa fé é como um músculo que a gente tem que trabalhar para ele crescer, botar em, né? Falei: Deus, essa semana bota a nossa fé em prática. Minha mulher olhou assim e falou: vai dar besteira. É meio que assim, tipo, pra quê? Domingo fiz a oração. Deus, essa semana, e eu fui incisivo. Essa semana, bota a nossa fé em prática. Eu estava querendo viver coisas maiores. Eu ainda quero. Mas Deus entendeu, botou o joguinho no modo hard. Falou: vamos lá, é isso. Segunda-feira, liga a imobiliária. Olha, proprietário que é o imóvel. Falei: ô glória. Cheguei: amor, tem uma notícia para te dar. Ela: olha essa oração que você vai fazer. Cuidado com a oração que você faz. Fui contar para as crianças. Cheguei para as crianças e falei: gente, ó, a gente vai ter que se mudar, vamos orar por isso aqui e tal. Aí o Samuel, calmamente: é, eu orei por isso. Eu: que, piá? É. Teve um retiro que a gente foi e que você, a gente escrevia as nossas orações em papéis e entregava para Deus. E o Sam e a Bia desenharam o pedido de oração deles. Só que assim, gente, ai Jesus, tem duas coisas que a criança pede pro pai: uma é um irmão e outra é um cachorro. O irmão, cada um já tem um, ali já está fechado, resolvido. O cachorro, eu falei: filho, seguinte, para ter cachorro tem que morar em casa. A gente mora em apartamento. Para quê? Para quê que você vai falar isso? A oração de criança. Já assistiu aquele filme Faz de Conta que Acontece? É isso que a gente vive lá em casa. Aí ele falou: eu desenhei no papelzinho, pai, um cachorro e uma casa. Oh, Jesus, eu não sabia se eu tinha orgulho da oração do meu filho ou raiva. Aí eu falei: sério mesmo? Fomos falar com a tia do infantil no retiro lá. Falei: ó, oh, tudo bom? Você viu o desenho do Samuel? Vi. Ele desenhou uma casa e um cachorro. Falei: ah, é isso mesmo. Chegou lá. Vivendo a vida no modo hard. Deus está colocando a gente no meio do testemunho. Sabe como é que terminou essa história? Não sei, daqui um mês eu conto para vocês. Mas os processos a gente tem que viver. Quer viver coisas maiores, temos que viver os processos. Existem coisas novas para a gente viver. É, o Senhor tem coisas novas para nós, tem coisas melhores. Por isso eu quero pedir para você pegar a tua Bíblia e abrir aí no livro de Daniel. Daniel 1, deixa aberto aí. Daniel 1, 8. Quem achou, diz: achei. Muito rápido, né? Desculpa. Deixa aberto, Daniel 1. Tem uma outra coisa que está chegando aí. Está chegando, não, estou sendo muito bom. Está chegando o Dia das Mães, aí tem mãe aí? Que um mês, a gente já está se preparando lá em casa já. As crianças já estão se preparando para o Dia das Mães. Temos uma mãe lá em casa, tem a minha mãe, amo minha mãe. Mãe, beijo. Tem mãe aí? Tem mãe? Tem mãe? Tem mãe? Aí de novo, quero, gosto de fazer um censo enquanto eu prego para saber quem é mãe aí. Tem mãe e filho junto aqui? Tem aí, ó. Cadê? Aí, ó.
Vamos resolver aí hoje. Ali também está junto aí, muito bom. Deixa aberto, está aberto aí, Daniel? Mas eu anotei aqui no meu negócio aqui algumas frases que toda mãe fala. Toda mãe fala. Você sabe algumas frases que toda mãe fala? Eu anotei a primeira frase que minha mãe sempre falava para mim. Quer me matar do coração, menino? Ouvi muito essa. Outra que eu ouvia fora de casa. Em casa a gente conversa. Tinha uma outra também. Na volta a gente compra. Essa eu ouvi várias. Tem outra que é assim, ó. Se eu for aí e achar... Esse dá um temor no coração, né? Você tem certeza que não tá lá, mas... Tem outra também que eu ouvia bastante também. Qualquer dia desse eu vou sumir, Alexandre. Aí você vai dar valor. Aí você vai dar valor. Ah, tem outra também que ela vem com uma profecia junto. Ela fala assim: um dia você vai ter filho. E você vai me entender. Tem uma que minha mãe soltou uma vez que eu achei um pouco ingênuo da parte dela. Ela fala assim: eu vou chamar teus amigos para vir aqui em casa ver teu quarto. Você vai passar vergonha. Mal sabia ela o quarto dos meus amigos, o que que era. Tinha um amigo meu que o apelido dele era vaca. É isso mesmo, não tem mais nada depois disso, é só isso. O apelido dele era vaca. O quarto dele, meu amigo. Tudo bem, vamos lá. Tinha outro também que ela chegava apagando as luzes da casa, falava: é sócio da Copel. Ou minha mãe falava assim também: luz que se apaga é luz que não se... Aí, ó. Mãe de vocês também falava essa? Mas tinha uma que era assim, ó, clássica. Chegava pra mãe: ó, mamãe, sábado agora à tarde, pessoal da escola vai lá no Miller. O pessoal lá vai lá no Miller. Vai lá, passar a tarde lá. Fazer o quê? No shopping, piá? Ah, fica lá. Pessoal. Aí não tinha arrumado a cama. Sabe aquelas coisas assim de mãe e tal, não sei o quê? Não, você não vai. Aí o que eu falar? Mãe, mas todo mundo vai. Aí vem. Você não é? Repete pra mim. Você não é? Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim: você não é todo mundo. Isso, você não é todo mundo. Uma salva de palmas pras nossas mães. Sabedoria. É isso aí, você não é todo mundo. Isso fica marcado na nossa vida. A gente nunca mais esquece. Tá, pastor, o que tem a ver? Você não é todo mundo. Querido, para a gente viver coisas maiores, existe algo que a gente precisa aprender a ser. Algo que a gente precisa trazer para as nossas vidas, que é uma vida consagrada. Consagração significa ser separado. Significa entender que você não é todo mundo. Consagração é isso. É você entender que você é diferente. Você não é igual ao resto. Não é porque todo mundo vai que você vai. Clássica. Se todo mundo pular da ponte, você vai pular da ponte. Não. Você não é todo mundo. Eu creio que nós vamos viver coisas maiores quando nós estivermos dispostos a viver uma vida de consagração. Vida de consagração é algo além do mínimo. Além da média. Além do básico. Algo mais profundo. Existe um chamado para nós vivermos isso. E sabe, não viver uma vida consagrada ou de consagração não necessariamente é um pecado, mas é tão medíocre, é tão pequeno. Eu acredito que o Senhor tem para nós coisas maiores, mas quando nós estamos dispostos a viver uma vida de consagração aos pés do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, Daniel 1, 8. A Bíblia diz assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Senhor Jesus, nos dá o entendimento da tua palavra hoje. Pai, nós queremos, Pai, viver uma vida, Deus, entregue aos teus pés. Nós queremos viver coisas maiores e não uma vida sem graça, uma vida medíocre. Mas, Pai, nós queremos viver uma vida consagrada ao Senhor. Deus, ensina-nos, Pai, me cala para que apenas o Senhor fale nessa noite, Pai. Se manifesta o que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a história de Daniel. Talvez você conheça. Daniel é um jovem nobre judeu. Então, o povo de Israel é atacado. Então ele vai para o exílio babilônico. E ali o rei Nabucodonosor separa alguns jovens que sejam nobres, bonitos e inteligentes. É isso que a Bíblia fala. Daniel era um desses jovens. Estava ele com alguns amigos, Misael, Azarias e Ananias. Depois tem seus nomes trocados. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Você conhece a história da fornalha, Daniel na cova dos leões? Porém, aqui nesse momento eles estão chegando ali. Então, quando eles chegam, esses jovens, junto com outros jovens de outros lugares, estão nesse lugar. São exilados. São convidados a sentar à mesa do rei e comer da comida do rei, tomar da bebida do rei, aproveitar deste prazer. Mas Daniel decide no seu coração não se contaminar. A palavra aqui é contaminar com aquilo. Então, ele chega, fala com o chefe dos eunucos e fala assim: olha, eu e os meus amigos, nós queríamos não sentar à mesa. Nós queríamos não comer das coisas que vão nos ser apresentadas. Nós não queremos fazer parte disso. Ele fala assim: olha, tudo bem. O problema é que se vocês estiverem mais fracos, a minha cabeça que está a prêmio. Porque eles vão ver que vocês estão mais fracos e eu preciso te alimentar. Ele fala assim: então faz um teste por 10 dias. Nós vamos apenas tomar água e comer legumes. Então depois disso, se nós estivermos mais fortes, você continua com a nossa dieta. Se nós estivermos mais fracos, nós sentamos à mesa e comemos a comida do rei. Eles fazem o teste, então eles estão mais fortes. E assim, a dieta deles é feita dessa forma o resto do tempo que eles estão ali. Daniel decide não se corromper, não se contaminar. Vivendo fora de casa, longe do seu habitat, longe do normal, ele toma uma decisão: se consagrar. E eu acredito que a gente pode aprender com essa história alguns conceitos sobre consagração, que são importantes a gente trazer para as nossas vidas. Consagração é necessário para a vida do Senhor, com o Senhor. Mas muitas vezes a gente se acostuma a viver uma vida comum, uma vida normal. E o Senhor tem para nós coisas maiores. Mas para isso a gente tem que estar disposto a se consagrar. E eu aprendo, a primeira lição que eu vejo desse texto sobre consagração é que a consagração, ela é um antídoto para um veneno. Um veneno que a gente gosta de tomar, chamado o veneno do conforto. Daniel conhecia uma mesa farta. Ele era um jovem nobre. Ele sabia que aquele convite era bom. Talvez ele, como um jovem, ele sabia que aquela seria uma mesa boa. Vamos lá, quantos anos será que tinha Daniel aqui? 16? 17? Há quem diga que ele tinha 14 anos? 15? Você lembra a tua fome com 15 anos, varão? Eu chegava em casa e comia 8 pães franceses. E eu não tinha essa bochecha aqui ainda. É. Imagina para isso, um jovem de 15 anos falou assim: não, tem uma mesa. É, mas eu quero legumes e água, milagre. Ele toma essa decisão porque ele entendeu que muitas vezes, o conforto nos afasta do propósito. E a gente vive uma vida para os nossos desejos e para as nossas vontades. A Bíblia vai falar em 1 João 2,17 que esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas desejam. Mas quem faz o que agrada o Senhor vive para sempre. Existe uma guerra, uma batalha dentro de nós, entre a carne e o espírito. E a carne são os nossos desejos, as nossas vontades. E a gente sempre é inclinado para aquilo que é mais vantajoso. A gente sempre faz essa pergunta dentro de nós: o que que eu vou ganhar com isso? O que que é o melhor? E se deixar, a gente vai viver uma vida em pleno conforto. Eu não sei vocês, mas tem coisas que eu não sei lidar. Uma delas é rodízio. É, como que é o nome? Refrigerante de... quando, que é assim? Refil. Eu faço um cálculo no refrigerante com refil. Eu não tomo refrigerante, tomo chá, sei lá, suco, alguma coisa assim. Mas o meu cálculo é o seguinte: custa 15 reais, não, 12 reais, acho que é melhor para fazer essa conta. Aí eu tomo um, custou 12 reais. Se eu tomo dois, custou 6. Tomo três, custou 4. 4 custou 3. Entendeu? 5, entendeu? 6, 2 reais. Eu vou até 50 centavos. Não sei lidar, não sei lidar. Churrascaria, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O cara vem e oferece alcatra. Eu falo: irmão, tem picanha? Porque o cálculo que eu faço é esse. Eu sei o quilo da alcatra e o quilo da picanha. Pra cima de mim, não. O cara vem costela, eu falei: costela, eu vou no costelão, meu amigo. A gente sempre quer sair na vantagem. A gente sempre quer ir no conforto. A gente sempre quer o sabor diferente. Diz que brasileiro não sabe brincar com comida. Tem chance a gente coloca Nutella, leite Ninho e Oreo. Esses dias eu comi sushi, tinha um Doritos enfiado no sushi. A gente é assim, cara. Gordura trans. Dá gosto gordura trans. Tá meio ruim, bota a gordura trans. Porque aquilo ali agrada o paladar. Agrada o paladar. A gente vai pro conforto. Sabe, começa a assistir TV, já começou a assistir TV? E vai escorregando assim? Escorregando, 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 quando você vê, está assim, ó. A coluna está assim, ó. O Sammy consegue assistir TV numa posição bizarra. Cheguei em casa esses dias, quase que expulsei o demônio. Eu quero falar com a cabeça, brincadeira. Cara, ele estava assim, ó, com as pernas para cima. Cabeça viradinha assim, ó. Falei: você está confortável? Ele: aham. Não entendi. Cara, a gente quer o conforto. A gente quer o conforto. E aí, quando a gente viu, a gente cai no pecado. O pecado é a nossa vontade gritando. Gritando tão alto. E sabe, às vezes a gente está lutando contra o pecado. Está nessa batalha contra o pecado. A gente esquece que o melhor antídoto para as nossas vontades, para matar essa carne, é a gente deixar de fazer a nossa vontade. E a gente vira as costas para o pecado. E a gente começa a fazer a vontade do Senhor. A gente consegue abrir mão da fome. A gente consegue abrir mão de comer. A gente consegue abrir mão de dormir. E não é pecado comer ou dormir. Mas a gente começa a ser radical para esse lado quando a gente viu o pecado está mais longe. A consagração é um antídoto contra a zona de conforto, que é o lugar onde a gente cai nos nossos pecados. A gente tem buscado tanto pelo bem-estar. A verdade é que talvez a busca pelo bem-estar tenha deixado sua vida sem graça. Suas decisões são baseadas basicamente em benefícios para você. O que que eu vou ganhar? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha um exercício com os meus amigos. A gente vinha para o culto, era o culto de adolescentes aqui na capela, não sei se alguém aqui era desse tempo. E a gente era tão estranho. Não era normal. E aí a gente doava as nossas coisas. Coisas mesmo, tipo tênis, moletom. Porque a gente estava no corpo, assim. Tinha um momento de dízimo e a gente tinha a grana depois para pegar o ônibus. A gente era da galera que morava ali no Boa Vista. Então a gente pegava o vermelhão e ia para aquele lado. Aí todo mundo se juntava assim e falava assim: vamos dar o dinheiro do ônibus no dízimo e vamos andando. A gente: vamos! Sabe por quê? A gente entendia que a gente precisava abrir mão da nossa vontade. É desconfortável? É. Sexta-feira à noite? É. Tá todo mundo cansado? É. Mas vamos andando. Olha que louco, cara. A gente tinha um ponto que a gente fazia assim: não, vamos sair depois do culto para comer. Ou era dog ou era pizza, que era o que dava para pagar. E aí, a gente decidia: não, o que vocês querem? Querem dog? Beleza, fazia a votação, era dog, então vamos comer pizza. Por quê? Era só para fazer o contrário. A ideia era matar a carne mesmo. Fazer mais, fazer além. Jejuar, orar. Passar a noite em vigília. Não dá descanso às pálpebras. É. Isso é um antídoto para as nossas vontades. Aí eu falar: olha, eu não alimento mais a carne, eu alimento o espírito. Eu acredito que uma vida de consagração, ela nos leva a esse lugar, onde a gente mata a carne. Mas não é só isso. A Bíblia segue, e eu acredito que uma segunda lição que ele vai falar sobre consagração é que a consagração nos prepara para o novo de Deus. Daniel sabia que Deus não tinha perdido o controle. Ele sabia que algo estava para acontecer. Existe o texto em Josué 3:5, que o Senhor vai falar: purifiquem-se, santifiquem-se, se consagrem, porque amanhã eu farei maravilhas. Êxodo 19, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo, hoje e amanhã. Providencie que eles lavem as suas roupas, estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. O Senhor fala assim: olha, se prepara, se consagra, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. A consagração, ela é uma preparação para receber aquilo que Deus tem para nós. O Senhor vai fazer, porque Ele falou que vai fazer, mas nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, e se consagrar é se preparar. O Senhor vai derramar chuva, o Senhor vai derramar bênção, mas se a gente não estiver preparado para receber isso, isso vai passar nas nossas mãos. Há um tempo atrás eu estava numa reunião, aquele tipo de reunião que você olha em volta e fala: o que eu estou fazendo aqui? Sabe quem estava lá? O pastor de jovens da maior igreja da África. Sentado do lado dele, o pastor de jovens da maior igreja da Suécia. Sentado na mesma mesa, o pastor de jovens de uma grande igreja da Austrália. Sentado ao lado dele, o pastor de jovens de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul. Vários pastores americanos, vários pastores europeus, alguns pastores canadenses. E o Boots. Tava lá. Tinha uma galera da Espanha, eu fui chegando mais perto deles, né? Porque o espanhol a gente já vai trabalhando, né? Cheguei: hola, que tal? Pero que sí, pero que no. Jesús. Dios. En corazón. E aí a gente foi trabalhando no espanhol ali, tudo mais, tal, tal, tal. De repente eles vão trocando de mesa. E eu caio na mesa do pastor da maior igreja da África. E o cara tinha feito uma apresentação linda da igreja dele. E eu com um monte de pergunta, um monte de coisa para conversar com ele. E assim, vamos lá. Meu inglês no currículo, intermediário. Na vida real. Não, na intenção do coração, avançado 2. Cara de pau mesmo, eu não tenho essa. Uma vez eu estava no estrangeiro, cheguei pro garçom e cheguei para ele e falei assim: excuse me, I need a kidnap. Só quem sabe inglês está rindo. Quem não está rindo poderia fazer a mesma coisa. Kidnap é sequestro em inglês. Ele olhou para mim, fez uma cara estranha, olhou em volta e me trouxe um guardanapo. Eu falei: tá aqui, deu certo. A mesa rindo de mim. Eu falei: deu certo. Guardanapo é napkin. E eu sabia que era meio que aquilo ali, mas pedi um sequestro. Não me sequestraram, estou aqui. Voltando para nossa reunião. Eu tinha algo pensado na minha cabeça. Se um cara chegar para mim, eu vou olhar para ele e falar assim: What is your church? Fiquei no espelho falando: What is your church? What is your church? And your church? Church. Treinei bem. O cara sentou do meu lado, me olhou. Hello, my friend. Yeah. Olhei para ele. What is your church? Eu esperava que ele falasse um nome. Ele falou pelo menos 8 frases. Eu fiquei olhando para ele. Sorri. Acho que é um bom momento para você. Yeah. Aí naquela hora vai dando um vazio dentro de você. Lembra das vezes que a Influx te ligou para vender o curso e você disse não. Eu devia ter comprado. Você lembra das aulas do verbo to be? I am, you are, they are. Era isso que a pessoa escrevia no quadro. E agora? Aí vinha uma pessoa chegando perto. Falei, que seja brasileiro, chega brasileiro. E era australiano. Ah, Deus. Oh, Jesus. Tribulação, irmão. De repente, Deus levanta pastor Lucas Dutra. Que homem. Ele chega, domina o ambiente e tal. Começa a traduzir ali e tal. Glória a Deus pela vida deste homem. Eu só sei que naquela hora eu vermelho. Eu só pensava assim: que oportunidade que eu perdi. É, eu não estava preparado. O Senhor me deu, me botou numa mesa tão importante, cara, uma mesa que eu podia receber tanto, podia ter aproveitado. Eu consegui aproveitar, mas eu podia ter aproveitado mais. Eu não estava preparado. O Senhor tem nos proporcionado certas coisas, bênçãos, Ele tem derramado coisas sobre as nossas vidas, mas a consagração faz a gente estar preparado para viver aquilo que Ele tem para nós. Você está preparado? Quando o Senhor se derramar sobre a tua vida, você vai estar preparado? Você vai estar pronto para isso? Espiritualmente falando, você vai estar pronto? Você tem orado, jejuado, buscado o Senhor, lido a Bíblia? Na hora que o teu irmão, que o teu amigo te perguntar sobre o Senhor, você vai estar pronto para responder? Você vai estar pronto para orar por Ele? Você vai estar preparado? Quando precisar de autoridade, de algo diferente do Senhor sobre a tua vida, você vai estar pronto? Ou não? A consagração nos prepara para o novo de Deus. O Senhor vai fazer, porque o caráter dEle é esse. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas nós devemos estar preparados. Ele falou que Ele vai voltar, não falou? Nós oramos isso aqui, nós cantamos isso aqui, a volta do Senhor. Mas você está preparado? Você está pronto? A Bíblia vai falar da parábola das virgens. Ele vai falar que 5 delas não estavam prontas. Não estavam preparadas. Você está preparado? A consagração nos prepara para o novo do Senhor. Mas existe uma terceira coisa que a gente aprende sobre consagração. É que consagração nos dá autoridade. A consagração de Daniel o autorizou diante do rei e diante daquele povo e daquele tempo, ao ponto que a própria Babilônia cai, reis passam e ele permanece. Algo diferente sobre a vida dele. Consagração nos traz autoridade. Mateus 17 vai contar uma história. Vai falar que os discípulos estão tentando expulsar o demônio de um menino. E aí eles começam a expulsar aquele demônio e não estão conseguindo expulsar o demônio. Você lembra desse texto? Então Jesus chega e expulsa o demônio. E eles falam: Jesus, como é que você conseguiu fazer isso? Ele fala assim: existem algumas castas, algumas espécies que só saem através do jejum e da oração. Ou seja, existe uma autoridade que só é sobre as nossas vidas quando nós entendemos e vivemos a consagração. A consagração nos confere autoridade. Quando Jesus vai para o deserto, você lembra disso? A Bíblia fala que o próprio Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto. Lá ele passa 40 dias em jejum. Você lembra disso? Ele é tentado por Satanás. Mas a Bíblia diz que isso tudo continua. Então a Bíblia diz assim, em Lucas 4. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus sai do deserto cheio do Espírito Santo. Autoridade. Autoridade. E sabe, tem gente que tem tempo de igreja, mas não tem autoridade. É verdade. É interessante isso. Tem gente que tem muita história dentro da igreja, mas não tem autoridade. Não tem autoridade para expulsar demônio. Não tem autoridade para ministrar a palavra. Não tem autoridade para falar de Jesus. Sabe o que é isso? Não tem uma vida consagrada. A consagração nos confere autoridade. Uma vida de jejum. Uma vida de oração. Vida de busca, de leitura da palavra. Consagração. Esse é o caminho da autoridade. Tem um preço. A Bíblia vai falar isso. Existe uma autoridade que é sobre você, que só vem através do jejum e da oração. Jesus falou isso. Existe um chamado para nós a viver uma vida consagrada. Quer viver coisas maiores, querido? Eu quero convidar você a consagrar a sua vida. A tomar passos de consagração diferente, uma vida diferente. Você não é qualquer um, você não é todo mundo. A sua vida precisa ser diferente. Nosso modelo é o Senhor. O nosso modelo é o Senhor. Feche os teus olhos no seu lugar. Sentado no seu lugar onde você está. Eu quero te convidar a olhar para dentro. Talvez vivendo uma vida sem graça. Talvez vivendo uma vida sem o poder de Deus ou autoridade. Vivendo uma vida sem propósito. Talvez você tenha se visto não preparado. O Senhor nos chama a viver algo mais profundo. Mais intenso, uma entrega maior. Sim, talvez uma vida radical. Sim, existe um chamado à intensidade. O Senhor tem me provocado a isso, tem colocado isso no meu coração. Isso passa pela consagração, querido. Isso passa pela consagração. Talvez tenha tempo de igreja e você se sente sem autoridade. Se sente sem autoridade. Querido, se levanta. Ou talvez você tenha se visto simplesmente correndo atrás de satisfazer desejos e vontades próprias. Correndo na direção da zona de conforto. Mas nessa história, abraçando o pecado. Talvez você percebeu que não está preparado. Que espiritualmente você é uma criança há tanto tempo. E você não está pronto. Você não está preparado para tudo que o Senhor quer fazer. Essa noite o convite do Senhor é claro. Filho, se consagra. Filho, vive uma vida consagrada a mim. Me dá mais. Vai além. Vai além. Eu tenho mais para você. Eu tenho coisas maiores. Mas filho, consagra a tua vida inteira a mim. Eu vou fazer coisas maiores, mas se consagra, se prepara para o que eu vou fazer. Se prepara para o que eu vou fazer. Esteja pronto, esteja pronto. Eu estou voltando, eu vou fazer, eu vou te usar, mas esteja pronto, senão vai passar. Senão vai passar. Eu quero orar por você, que entendeu o que é viver uma vida consagrada ao Senhor, que entendeu que tem votos que você precisa fazer aos pés dEle, que existem entregas que você tem que fazer, que não necessariamente são pecados ou errados, não, que você quer entregar mais, você quer ir além, por paixão ao Senhor, você quer dar mais. Não é normal, não é desse mundo, não. Se você tem sentido isso no seu coração, vem aqui, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, se você tem sentido, vem aqui, se ajoelha aos pés do Senhor. Apenas se o Senhor falou com você. Se você tem sentido esse chamado a uma vida consagrada, quer orar mais, ler mais a palavra, ser mais profundo no que Deus tem para você, responder definitivamente o chamado dEle. Se você entende que você precisa se jejuar, orar, você entende que você tem que ser mais intencional nas coisas do Senhor, vem aqui, nós queremos orar com você. Não ache que se você não se posicionar num templo, você vai se posicionar lá fora. Apenas se Deus falou com você. Apenas se o Deus falou com você. Mas venha. Mas venha. Se consagre aos pés do Senhor. Venha, venha, venha. Se Deus falou com você, venha. Venha. Não perca tempo. Não interessa o que vão pensar, o que vão falar. O Senhor te chama a algo mais profundo. O Senhor nos chama a algo mais profundo. Venha, se o Senhor falou com você na galeria, saia, venha. Venha, desça. Glória a Deus. Faça votos com o Senhor. Faça votos com o Senhor. Venha, venha. O Senhor está nos chamando. Você que está no seu lugar, fica em pé. Fica em pé aí no teu lugar. Deixa eles aqui orando. Nós vamos invocar a presença do Senhor aqui mais uma vez. O Senhor está marcando vidas. O Senhor está falando com pessoas. Vamos valorizar esse tempo na presença dEle.